Fala pessoal, sejam bem-vindos a este que é o primeiro episódio aqui do Moz Podcast com Marcelino Francisco, diretamente de Moçambique, para vocês aqui. Este que vai ser o seu maior podcast em Moçambique, que vai ter bastante convidados, pessoas de muito interesse, que vão poder partilhar suas histórias de vida, experiências, muito conhecimento, muita diversão e tudo aquilo que vocês já conhecem de outros podcasts, aqui vai ter também um pouco disso. É desafiador, confesso, para montar o cenário, para juntar os equipamentos, mas vamos começar. O importante é começar e com o tempo vamos melhorando para ser tudo aquilo que vocês esperam de um podcast, né? E para começar com pé direito, abrir com chave de ouro, adivinha quem trago aqui como convidado especial? Nada mais, nada menos que a minha mãe, a Dona Antônia.
Boa noite, meu nome é Antônia Braje, estou aqui no estúdio do meu filho Marcelino Francisco.
Isso aí, para quem já me segue, para quem me conhece, desde uns tempos para cá eu tenho feito alguns vídeos em que minha mãe já apareceu, inclusive várias pessoas perguntam em meu canal do YouTube sobre a minha mãe, e para começar esse projeto desafiador eu decidi trazer ela aqui, né, e trouxe. Vamos conversar, um bate-papo interessante assim, mamãe. Mas antes de começar, queria agradecer a todas as pessoas que de forma direta ou indireta tornaram este podcast real. Ainda estou a começar de baixo, começar assim sem muito, muito recurso, mas o importante é tornar ele real. Então quero agradecer ao Márcio Dias, que participou da ideia, da concepção da ideia mesmo. Agradecer a LAM Photographic, que ajudou com uma câmera aqui para termos ângulos diferentes. Também agradecer ao meu amigo Felipe e Lourenço, que ajudaram a montar a parte de som aqui. Microfones, essas coisas, não é fácil, né? Com vídeo eu até sei mexer, mas com som é um pouco complicado. Então, vamos começar. Não pode ficar à vontade. Então, para começar, eu queria que a Dona Antônia, pudesse falar um pouco da sua história, onde nasceu, tudo mais. Pode ficar à vontade.
Muito obrigada, Marcelino. Meu nome é Antônia Braz. É verdade, eu nasci no distrito, desta província mesmo.
De Sofala, né?
Distrito de Nyamatanda, localidade de Tika. Então, nasci lá até toda a minha infância, lá no distrito, juntamente com meus pais.
Teve quantos irmãos?
Eu tive 4 irmãos. Então, passando um tempinho, então perdi uma irmã. Ficamos 4.
Ficaram 3.
3 comigo, 4.
Ah, então teve 5. Eram 5, então?
Eram 5, sim.
Ok.
Sim.
Eu conheci outro, acho que não conheci outro.
Pareceu muito tempo, quando eu mesmo já tinha uns 13, 14 anos.
Uau! Olhem só, gente, estou a saber de coisa que eu não sabia aqui. Acho que esse programa promete, porque minha mãe conta muitas histórias e essa eu nunca tinha ouvido. Não sabia que tinha uma outra irmã que eu não conheci.
Sim. Minha mãe nasceu... quatro meninas e um rapaz, sim.
E, assim, como é que foi lá a sua infância, como é que foi lá no distrito, até crescer, até se mudar aqui para a cidade da Beira?
Ah, a minha infância estava tudo bem, no meu tempo estava tudo bem, só que... No distrito, é no distrito. E naquele tempo aí, era um tempo muito mesmo assim, que não se deixa. Uma coisa que até agora eu fui aprender aqui na cidade, falar português, é aqui na cidade. E lá, não se falava português, e quem ia na escola, são pessoas que são assimilados. Esses tinham os documentos para ser dizer que naquela casa eles são assimilados. Então, os filhos que iam na escola. Agora, meus pais não eram assimilados. É por isso que não era deixado ir nas escolas.
Uau.
Então, nós crescemos com aquela vida, ir na machamba, trabalhar, serviço da casa, muitas coisas. Estar na escola mesmo estava muito difícil. Crescemos já assim.
Para quem não sabe, pessoal, o distrito é uma área rural, né? Área um pouco distante, que é área rural. A cidade é que tem mais estrutura. E, assim, os assimilados eram pessoas que tinham uma relação um pouco mais próxima com os colonos, né?
Os
colonos. Não era todo mundo que tinha aqueles privilégios. Quem tinha certos privilégios eram os chamados assimilados, né?
Assimilados, sim.
E cresceu sem saber falar português, assim, ensinavam, só falavam, que língua que falava lá?
É, direto só Tindau.
E como é que foi depois de aprender a falar português?
Aprendi a falar português, então depois de corona, ver esse nosso governo que estamos com ele agora, então quando já disse que qualquer pessoa tem que ir na escola.
Uau.
Homem e mulher tem que ir nas escolas. Já não reparava, vou de pessoa grande, já depende da sua vontade. Então, daí, ei, Deus é grande.
Sim.
Primeiro, saber escrever meu nome. Então, dali, tudo aquilo, já um lado para outro, já não era fácil para ir matricular.
Mas entrou na escola com quantos anos já?
É, acho que já era 14.
Uau!
14 anos para correr para 15. Sim.
Uau!
Então, daí, quando comecei também na escola, juntamente com as amigas da zona, não sei o quê, então, ficamos muito aliviados. Começamos a ser ensinados: isto mais isto dá isto mais isto é isso, não sei o que é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não sei o quê. Então, pronto. Mas já era tarde. Mas conseguimos.
Sim.
Então, conseguimos falar português. Já era dito: isto como se chama com português? Às vezes, assim, eu que? Eu que isso aqui? Eu não sei.
Por exemplo, nome de animais.
Nome de animais. Mesmo nome de coisas que nós utilizamos em casa. Nós não sabíamos.
Não sabíamos português.
Por exemplo, vassoura. Nós não sabíamos o que é vassoura.
É. Era só falar em chindau.
Em chindau, um chairo.
Um chairo, que é vassoura.
É vassoura. Água essa que nós bebemos. Nós não sabíamos que é água. Ele disse que é kuma. Está vendo o que é isso? É daí com samba. Tomar banho.
E olha que tem diferença. Água de beber para água de tomar banho.
Tomar banho.
Água de beber é...
Kuma e okuma.
Kuma e okuma. Uhum. Água de beber. Uhum. Agora, água para tomar banho.
Kuma e okosamba.
Kuma e okosamba. Muito bom, muito bom. Então, entrou na escola já bem adolescente mesmo.
Uhum.
Mas não era motivo de vergonha, né? Porque a maioria das pessoas entravam tarde já também, né? Depois que entrou o governo de Moçambique.
Sim. É como que eu dizia atrás, dizer que ia na escola são filhos de semelhantes. Sim. Então, já isso não era uma pouca vergonha, porque era toda gente, né?
Estava na mesma situação.
Na mesma situação.
Sim.
E não era deixado. Então, assim, começamos a aprender português. Depois, os professores que nós tivemos tinham muita paciência.
Sim. Eram moçambicanos os professores?
Sim, era moçambicano. Era moçambicano mesmo. Era moçambicano. Até dizia que quando eu ter tempo, vem em casa dar explicação. Primeiro, saber contar 1 até 10. 10 passando até 20. Assim, visualmente. Então, mas chegava em casa, fazer tudo aquilo aí, obedecer aos pais, o que quer. Porque você, quando não obedecer aos pais, amanhã é capaz de ser dito, piropo com seus pais, que não, ninguém vai na escola. Ninguém vai na escola, porque você aqui já está fazendo abuso e você não está mesmo obedecendo nossos ordens aqui. Então...
E alguns pais também já não tinham assim na mente a importância de ir na escola, né?
Na escola, não tinha.
Uhum.
Até que eu dou graças a Deus, eu consigo gaguejar e meus pais morreram mesmo assim,
sem saber
falar português.
Uau.
Sem saber falar português, é só falar a língua materna só.
E fala um pouco como é que assim, eu não conheci meus avós, gente, não conheci nem o pai da minha mãe, nem a mãe da minha mãe. Como é que foi assim até a morte deles?
A morte de minha mãe foi muito triste. para mim, que é a última da barriga dela. Foi muito triste. A morte de minha mãe foi muito triste, porque eu estive aqui, naquela noite eu já estive aqui na cidade, viver com meu irmão. Então, só que depois, há muito tempo, como não havia telefone, não havia nada, comunicação, era só recomendar para quem sai na cidade, para distrito. Então, minha mãe recomendou, diz que vai dizer meu filho, para eu vou sair e vou em casa dos meus pais também, em casa dos pais dela.
Sim.
Ah, embora que era já, eu não conhecia os pais dela, mas estava a referir os irmãos, porque estava vivo naquele tempo.
Sim.
Então, a dizer, Antônia, tem que vir para ficar com as outras aqui. Então eu fazer viagem. Quando eu voltar da minha viagem, era a de vir.
Retornar à cidade da Beira.
Sim. Então, quando eu ouvi aquela informação, meu irmão me deu passagem, apanhei transporte. Transporte naquele momento era comboio. Comboio andava de noite naquele momento. E tinha mais bombo, chamava de Marcaporo.
Marcaporo. Sim.
Então, eu tive medo de apanhar comboio de noite, para chegar à noite também na estação. Então, meu irmão disse, é melhor apanhar o quê? Marcaporo.
Sim.
Então, eu apanhei Marcaporo, foi, cheguei em casa, dia seguinte, ela viajou, foi em casa do hospital onde foi chamado. Então, meu pai disse assim, você não pode ir, porque esse tempo é tempo de machamba, porque esse mês que minha mãe morreu, só que data já não recordo, é mês passado, para bem dizer, desculpa, é mês de setembro. Não pode nós fazer uma viagem, os outros já estão a entrar no terreno, fazer machamba, nós vamos já ficar atrasados, ficar atrás. Então, meu pai disse que, ah, você se não quer me acompanhar, então fica. Como não em casa da sua família. Então fica, eu vou sozinha.
Sim.
Nós, os filhos, mamã, não pode. Teu marido está a dizer que não pode ir. Vocês, ah, vocês também combinam com o vosso pai. Nossa, minha mãe ficou chateada. Então, dia seguinte, preparou, estou aí. Meu pai continua a falar as mesmas coisas. Ela não quis dar ouvido ao marido, então meu pai levantou, foi acompanhar ela. Ela que não podia andar sozinha, porque é uma distância, não tinha transporte. Era andar quase uma distância daqui a Tica, a pé. Então, dali já foram.
Uns 60, 70 quilômetros, talvez.
Sim. Foi. Quando foi, não ficou 3 dias. Eu a esperar, porque ele disse que só vou ficar 3 dias. O 4º dia vão voltar e depois você vai regressar para a beira. Eu fiquei na espera. Fiquei na espera. Um dia, o 2º dia, o 3º dia. O 4º dia, nós já dizer que ela vai voltar. Está chegando uma pessoa que foi recomendada, que vai dizer... Aquelas moças aí, dizer que a mãe perdeu a vida.
Mas saiu saudável de casa, não?
Mas bem, né? Dor de cabeça, nem nada, nem nada. Então, foi assim, morte de minha mãe. Nós recebemos essa morte, então, o que fazer? Naquela altura, eu era um pouco assim, não podia assistir.
Mas não ficou doente?
Não, não ficou doente, são coisas assim, da família já estava preparado lá.
Umas circunstâncias estranhas.
Sim. Então, mandamos um sobrinho que já não estava conosco aqui na terra para vir comunicar que esse é meu irmão, porque não havia outra alternativa para ele saber. Tinha que apanhar aquele comboio de noite lá para vir chegar aqui dia seguinte, 5, 6 ou 7 horas. Então, chega aqui, informa aqueles notícia, meu irmão ficou como assim? O meu sobrinho não conseguiu explicar. Meu irmão foi, naquele momento estava a trabalhar na bomba. Foi pedir o gerente deu o motorista se vai ser acompanhado com esse motorista. Meu irmão veio, quando veio, nós só recebemos por choro. Não tinha nada a falar porque nós não sabemos o que aconteceu lá. Então, dali, pediu bicicleta aos vizinhos, foi. Chega lá, está chegando, meu irmão só está a voltar no cemitério. Mas com isso, saiu algumas pessoas, disse, vamos te mostrar onde nós entramos, tua mãe.
E foi rápido assim, ter, não tinha casa mortuária.
Não tinha casa mortuária, porque é no distrito.
Aí se aconteceu.
Aconteceu como a noite, assim, dia seguinte tem que ir.
Tem que ir enterrar.
Então, foi assim, tudo aquilo acabou. Voltaram em casa. Só que voltaram em casa, quando minha mãe perdeu a vida, tudo, o funeral e tudo, e aí meu pai também ficou doente.
Então, pessoal, tivemos uma pequena pausa aqui, um pequeno corte, porque é o primeiro episódio, é o episódio piloto, então é normal algumas coisas acontecerem. Um dos equipamentos que estávamos a usar para gravar deu problema, mas vamos continuar, ficamos com dois ângulos, mas vamos continuar que a conversa estava indo bem. E lembra-se de onde parou, onde estava a falar de...
Sim, quando lembro, quando volta de... Perdi mãe, sim. Meu pai ficou doente, então voltamos em casa. Quando volta em casa, a doença continuou. O que pensou meu irmão que estava aqui na cidade? Pensou levar o papá para aqui na cidade para ir no hospital. Então, dali levamos o papá para o hospital, internou, ficou um tempinho, saiu, então... Depois de duas semanas, continuou de novo, entrou mais no hospital e então perdeu a vida. Então, como eu já estive aqui há muito tempo, fiquei com meu irmão. Então, aquela outra, minhas irmãs, também ficaram lá no distrito. Fazer contato, não sei o quê. Então, ficamos assim mesmo.
Entendi. E esse tempo que ficou aqui já é o tempo que se casou, começou a ter filhos por aqui, até eu estar aqui na beira, né?
Sim, esse tempo eu perdi meu pai, então comecei a namorar, então casei, comecei também a ter filhos.
E quantos filhos teve?
5 filhos. 3 meninas. E 2 rapazes, concluindo com o Marcelino.
Eu sou o último dos 5 filhos.
Sim,
né?
É o último dos 5 filhos. Sim.
Isso quer dizer que por parte de mãe eu tenho 4 irmãos.
Sim, sim.
4 irmãos. E como é que foi assim criar 5 filhos?
Não foi fácil. Não foi fácil porque... E quando já tinha 4 filhos, começaram já as questões da casa, marido e mulher, não ter entendimento. Não entender, ter entendimento, um lado para outro, um lado para outro. Então, acabamos de divorciar enquanto eu estive com grávida do último filho.
Uhum.
Então, o marido... Foi também onde que foi, então eu fiquei a cuidar daqueles 4 filhos e barriga. Então, graças a Deus, chegou o dia, deu luz, deu o Marcelino. Então, até hoje estou na casa que o meu marido que me deixou. Mas não foi fácil para criar aqueles filhos que eu fui deixado com ele. Então, ter mais outro bebê a partir de zero... Até seus, não sei, 5 anos. Foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil. Sim, não foi fácil.
Às vezes as pessoas vão perguntar, Marcelino, você fala muito sobre sua mãe mostra no seu pai. Um dia eu vou mostrar aqui, vou convidar meu pai também para participar, a gente conversar. Mas é exatamente isso que aconteceu, né? Minha mãe foi casada... Por muito tempo, tiveram 4 filhos, mas depois eles divorciaram, separaram-se e Eu nasci depois que eles separaram-se, né?
Sim.
Ou nessa fase, como sim, minha mãe bem contou. E assim, nunca morei com meu pai e minha mãe juntos.
Sim.
E, sempre eu menciono mais minha mãe porque cresci morando aqui, mas contato com meu pai tive desde cedo, desde criança mesmo.
Sim.
E é isso. Estamos a gravar, peço não interromper. E assim, e fui crescendo e hoje estamos aqui. Mas tenho algumas memórias da infância. E como é que foi essa criação? Eu tenho algumas memórias. Porque minha mãe, como vocês ouviram, né, ela não se formou, estudou até se alfabetizar, mas não se formou. Então isso condicionou um pouco o emprego e tal. Como é que era? Como é que ajudava a sustentar a casa? Como é que mantinha a casa ajudar para criar esses filhos? Que trabalho fez durante esses tempos?
Primeiro, fazia negócio. Então, eu fazia negócio, acordava muito cedo, ia onde se comprava produto, deixando o bebê, que é Marcelino, com a irmã, que é Páscoa, que é segunda filha. Então, eu acordava muito cedo, era hora das 4, 5. Então, sempre eu dizia, Páscoa, bebê está a dormir, eu estou a ir. Tá bom. Quando acordar bebê, você dá banho, não sei o que, fazer papa, não sei, qualquer coisa, para a criança não chorar. Então, eu pegava o que eu pegava, meus sacolas, eu ia. Comprava meus produtos, vinha pôr na banca, vendia. Vendia várias coisas. Pegava isto aqui, pegar aquilo, juntava. Então, eu conseguia sustentar meus filhos e pagar água. Naquele tempo não havia energias.
Ainda não tínhamos energia aqui em casa.
Não tinha energia aqui em casa, mas eu conseguia pagar água, e comer com criança e a escola.
Eu lembro de alguns negócios que fez, depois que eu já ganhei consciência, sim, né, sim, aos 5, 6, 7 anos e tal, de saber as coisas. Lembro que vendia bolinhos de forma.
Sim.
Tem outro tempo que vendia bananas.
Sim.
E também vendia carvão.
Sim.
Carvão em moldes, né?
Peixe seco,
Esse tipo de coisa. Então, foi muito guerreira. Teve que fazer muitos trabalhos e tal.
Bem, quando chegar o tempo da machamba, eu tenho que ir na machamba. Sim.
Machamba é roça, e pegando a enxada mesmo,
é,
para produzir. O que que produzia na machamba?
Produzia arroz. Sim. Eu fazia machamba de milho.
Sim.
Só que era distante, eu tinha que deslocar, ir ficar lá uma semana, duas semanas. Eu pensei em ir ficar duas, três semanas, criança, sozinho. Então, deixei, então tinha que fazer machamba aqui mesmo de arroz aqui na cidade.
Exato. E uma das coisas, eu acho que era muito criança, não lembro, mas já ouvi comentando, mamá comentando com outros meus irmãos, que mamá trabalhou como empregada doméstica na casa de brasileiros, né? De um casal de brasileiros.
Sim, sim.
Me conta um pouco essa história.
Essa história é, eu trabalhei numa casa de brasileiro. E procurado com minha vizinha, essa vizinha trabalhava também ao lado. Então, essas senhoras dessa minha vizinha, então, era amiga. Enquanto diz que, dona, procura também uma pessoa para vir trabalhar aqui em casa. Então, ela veio falar comigo. E eu também estive à procura também para eu trabalhar.
Sim.
Então, aquela dona veio ter comigo e então, tal, disse que amanhã prepara, no momento que eu sair, vamos sair junto. Eu, ok, dormi preparado. Ela sai de casa dela, passa aqui a me pegar. Fomos, chega, apresentou na senhora dela, disse que essa aqui, dona, que eu procurei para amiga, sua amiga.
Sim.
Então, aquela senhora, mas aquela amiga do patroa dela, minha vizinha, fomos, chegamos aí, fez entrega, disse, aqui, está aqui a pessoa que pediu para procurar, não sei o que. Então, ela me pergunta senhora, és casada? Eu sou divorciada. Com quantos filhos? Eles têm 5 filhos. Ei, ficou admirado, aquela, é uma brasileira assim.
E que ano é esse?
Isso foi 94. Ih, não. Não, 94. 2004. 2004. Sim. 2004. Disse, você tem 5 filhos? Eu disse, sim, tenho 5 filhos. Então começaram a falar.
Eles tinham quantos filhos?
Tinha um filho, uma filha só.
Uma filha
só. De 12 anos.
Ok. Lembra-se dos nomes deles? Quem sabe hoje em dia estão aí a ver na internet.
Eu sei que a esposa era Maura. O marido era Frank. E a filha era... O nome está a me fugir, que é o nome de filha de coisa também aqui.
O senhor Frank e a senhora Maura, se estiverem a ver este vídeo, né? Lá do Brasil, comentem. Minha mãe trabalhou com vocês.
Nas Palmeiras.
Morava no bairro das Palmeiras?
Sim, sim. Nas Palmeiras.
Há quase 20 anos atrás, né?
Sim, 20 anos atrás. Então, sempre eu... Gostaram de mim, eu também gostei delas. Comecei a trabalhar e aí me ensinaram como se estender roupa. Roupa tem regra para estender.
Disse, no varal, assim.
Disse, Dona Antônia, roupa está aqui para lavar. Sabe lavar? Eu disse, sim, sei. Eu lavava a roupa, acabava de lavar. Então, quando eu estender, ela vinha e ia reparar. Dona Antônia, não é assim como se estender roupa. Eu disse, como então? Ela pegava, me ensinava, assim. Ah, ok, muito obrigado. E aí também aprendi a fazer arroz de alho e torrari.
Eu também aprendi no Brasil. Eu fazia aqui, fazia com cebola, né? Mas lá no Brasil fazem com alho também.
Então, pronto, eu fazia serviço, limpar, varrer. Ela estava gostando muito do meu trabalho que eu fazia. Então, sabes cozinhar? Eu sei, outras coisas. Se eu não sei, vou... Pode me ensinar. Ok, o que você sabe? Eu disse, sei fazer arroz fugado. Como faz? Eu expliquei. Se não faz como você consegue fazer. Eu fiz. Fiz arroz fugado, tudo. Ela gostou muito. Disse, agora eu quero te ensinar arroz de alho torrado. Eu, ok. Então, sempre era assim, sempre assim. Sabe assar peixe grelhado? Fazer peixe grelhado, eu sei da minha maneira, então não sei maneira da senhora como quer. Então ela sempre
disposta a ensinar,
ficava perto de mim. Faz assim. Então sempre dei.
Nossa, muito bom. E lembra-se, por exemplo, quanto que era o salário naquele tempo? As coisas mudaram. A moeda mudou em 2006. E salário, lembra?
Eu lembro. Esses 200 meticais.
Meu Deus. Você via 200 meticais?
200 meticais.
Mas dava para comprar, tipo, alguma coisinha assim?
Sim, sim. Quando eu recebia...
E era, há muito tempo, desculpa cortar, era 200 mil meticais que se chamava, né? Quando tinha os zeros, né?
Sim.
Ok.
Mas agora, esse é...
Atual 200 meticais.
Então,
dava para comprar o quê?
Eu comprava carvão, comprava uma lata de milho até Madagascar, até moer.
Até produzir farinha.
Sim, produzir farinha, comprar homo, qualquer coisinha, já assim, óleo, não sei o quê, muita coisa.
Ajudava alguma coisa?
Sim, ajudava alguma coisa. E ela também, quando veio com essa coisa aqui, ela já não precisava, me dava. Sim, me dava. É, Kaliri, mas dizer, essa Kaliri aqui, comemos e restamos, já tem muito tempo, então leva para dar seus filhos. Eu levava, trazia em casa.
Uma marmita aqui.
Uma marmita, aqui. Não sei o que, então, assim mesmo.
Que bom, que bom. Que fase, mas são fases da vida. Hoje não precisa mais ser, não precisa mais trabalhar assim, porque também minha mãe hoje em dia tem uma saúde um pouco fraca.
Sim.
Mas agradeço muito aqui, perante as câmeras, também já agradeci. Tudo que eu faço é mostrar gratidão por tudo isso que mamãe fez quando éramos mais novos. E crescemos, estamos saudáveis, estamos bem. E é nossa hora também de fazer alguma coisa para retribuir, né?
Já estou reformado.
Está reformada.
Já estou reformado.
Temos que pagar a aposentadoria, a reforma.
A reforma, sim.
Temos que pagar a reforma. Então, muito obrigado mesmo.
De nada.
Uma parte também da roça foi bem difícil, uma chamba, eu lembro. Era... Até tem hora que me levavam, eu bem criancinha, ir ficar no cantinho aqui, eles lá, colimando. Fui crescendo, também aprendi, já pegava também a minha enxadinha.
Quase vocês todos, ninguém que não sabe cultivar, vocês sabem mesmo, bem mesmo. Vamos na machamba. Via na machamba ajudar. Produzimos arroz, nós comíamos, não comprava arroz.
Assim, minha mãe foi muito guerreira, eu vi de perto tudo isso. Mas também nunca vou tirar o mérito que meu pai teve para conseguirmos estudar, tudo mais, crescermos, tudo. É o esforço conjunto, afinal, o filho, quem fez os filhos são vocês, né?
Sim. E também eu não podia deixar os filhos não estudar porque eu não estudei. Aquele era meu tempo, esse é o tempo e o outro.
Sim.
Então, nunca vou deixar dizer, não pode ir na escola porque meus pais não me deixaram ir na escola. Não pode. Então, eu deixei mesmo os filhos irem na escola.
Até dia que eu não queria ir à escola, era... Tomava mais paulada.
Paulada, é, senhor, aqui não há nada para você hoje. Quando você não vai na escola, não tem nada para você. Fica sabendo, não tem nada.
É, às vezes chinelo, às vezes uma vara, mas tem que ir à escola.
É, tem que ir à escola.
Pô, mas está aí, valeu a pena.
Valeu a pena.
E, gente, estamos chegando no fim do primeiro episódio aqui do nosso Moz Podcast, hosted by Marcelino Francisco. E nada melhor como receber a minha mãe aqui, porque eu queria muito que fosse especial. Alguns cenários técnicos, algumas coisas técnicas não foram muito bem, mas eu acho que a conversa, que é a essência, deu, foi a melhor possível, né?
Sim.
E pode deixar as últimas considerações e se despedir do pessoal.
Muito obrigado. Como eu dizia, meu nome é Antônia Braz, aqui no estúdio de Marcelino Francisco, que é meu filho. Fizemos conversa, então está chegando o fim, muito obrigado mesmo, até outro dia, vai me convidar mais, porque eu gosto mesmo.
Sim.
Eu gosto de gravar com o Marcelino, me convidar, mamãe, vamos gravar vídeo, eu gosto muito.
Sim.
A me perguntar coisas, eu a responder, coisas a me responder, eu gosto muito. Todo esse tempo que ele ficou lá em Brasil, eu estive ficando... Eu só ficava, achei, Marcelino, se estava aqui, não ia gravar vídeo. Fiquei aqui, Marcelino ia gravar vídeo. Também eu agradeço muito por ver Marcelino na televisão.
É.
Aquilo, quase, não só eu, os irmãos também que estavam aqui. Ficou muito mesmo agradecido mesmo com tudo aquilo. Que amigos que fez aquilo lá em Brasil, que nós nem conhecemos, por nome só conhecemos a ver e só. Mas muito obrigado mesmo por ver Marcelino a ser perguntado. Aquele é quem? É minha irmã. Aquele é quem? É minha irmã. Aquele quase que é minha mãe. Não sei o que Marcelino a chorar com emoção. E eu também, a mãe, tive a chorar também. Emoção. Quase nós todos tivemos a chorar, mas foi bom aquilo aí. Muito bonito mesmo. Obrigado. Até outra ocasião.
É isso aí, gente. Essas foram as últimas palavras da minha mãe aqui neste nosso Moz Podcast, nossa primeira edição, primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Assim, foi um prazer enorme. E eu conto com vocês, gente, em todos os aspectos. Deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Tem aqui na descrição o link deste canal principal, também o link do canal de cortes, onde você vai poder acompanhar os episódios já recortados, cenas interessantes. E vamos aí, me dê uma força mesmo, gente. Que este seja o melhor e o maior canal de podcast de Moçambique e que ainda seja de muito sucesso. Quem falou aqui foi o Marcelino Francisco. Todos os links vão estar aí na descrição, para me seguir nas redes sociais também. E se você quiser apoiar aqui, ainda falta melhorar bastante coisa, né? Tô aqui dando um jeito de segurar a mão. Se eu tivesse outro microfone com um braço igual este, já ajudaria muito. Então, preciso comprar alguns equipamentos, melhorar algumas coisas técnicas. Mas eu conto com a ajuda de vocês todos aí. Todos os links vão estar na descrição para quem quiser realmente apoiar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Foi. Uhul.